Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, está começando mais uma Rádio Blá, edição número 25, e eu estou aqui na presença do meu amigo também interiorano, Arthur Franco.
Olá galera, é nóis do interior.
Ah, estamos aqui junto para falar de uma das melhores bandas rioclarenses, né? A famosa Gran, que durou apenas 2 discos, né?
Durou 3 discos, tem um ao vivo também.
Tá, mas disco ao vivo não conta muito.
Ah, mas tem uma gravaçãozinha do Beatles lá, tem...
Tá bom, então 2 discos de estúdio e um ao vivo.
Pô, agora sim, melhorou.
Tá. Então, antes da gente falar de Gran, que é essa banda sensacional, injustiçada, né? Comparada injustamente com Los Hermanos.
É, ouve porque veio naquela meio indie, meio alternativo, e como o pessoal não tem o que fazer, acaba rotulando igual Los Hermanos.
É, mas a gente vai falar isso depois dos e-mails!
Uhul, e-mail!
É! Gostei de ficar falando em e-mail! Pois bem, Art, estamos aqui na leitura de e-mails.
Estamos aqui na leitura de e-mails.
A edição anterior, número 24, que é a edição que teve 3 temas para ser gravado, mas no final virou uma, né? Sobre música e cinema. Mas o pessoal gostou, vou te dizer que ela bateu um recorde. Foi a Rádio Blá que mais teve download em um único dia.
Muito bom, vamos baixando mais podcast do Rádio Blá.
Exatamente, só tá perdendo pra do Engenheiros do Havaí.
Ah, porque fui eu que gravei também, junto com o Wagner. Tem que ter mais downloads mesmo.
Pois bem, quero mandar já um abraço pra Mariana Bonfim, que participou. Mariana, valeu, sua participação vai estar aqui em algum outro podcast, não de cinema, claro, qualquer outro tema.
Um abração, Mariana, e vem pra Rio Claro de novo pra tomar uns gole aí nos bar da vida aí.
Ela bebe, hein? Cara, a gente recebeu 2 e-mails, mas como um dos e-mails é gigante, é extremamente gigante, a gente vai fazer essa leitura dos 2 e-mails em voz de Tico e Terco, começando em 1, 2, 3, já!
O primeiro e-mail foi de Fernando Aureliano, diretor de animação, cara.
Opa, é muito bom, vamos fazer umas animações aí da Rádio Blá.
Faz uma animação pra você, anima festa? Você é diretor de animação, é isso? Anima casamento, bar mitzvah, churrasco... Brincadeira, Fernando, brincadeira. Vamos lá. Ele respondeu a dúvida que a gente tinha sobre a filmagem de Kill Bill durante o filme Pulp Fiction. Ele escreveu o seguinte. Parabéns pelo cast. Quanto à questão de Tarantino ter tido a ideia nas gravações de Pulp Fiction, é verdade sim. Ouvi da própria boca do Tarantino, pois ele diz isso nos extras de Kill Bill, onde ele fala que já tinha o filme todo na cabeça e chegou a uma turma durante as gravações e diz: já sei qual o próximo filme que vamos fazer. Eles conversaram as gravações inteiras sobre o filme, inclusive, com a ideia da uma turma de o filme começar com a cara dela vestida de noiva toda fodida. Sucessos, valeu, Fernando. O que você acha, cara?
Ah, Tarantino é muito foda, né? Ele é muito foda.
Ah, eu acho historinha, cara. Não sei. Depende de como a gente falou no cast. Ele tinha a ideia dos esboços, como... Não sei. Bem, mas se ele disse, tá falado, né? Fernando, obrigadão pela informação. Continue ouvindo a Rádio Blá. E a gente também teve um e-mail do nosso querido Samuel Varela.
Aê, Samuel, muito bom de novo aí. Tamo junto, é nóis.
Cearense de Crato, ele que mandou um mega e-mail, ele comentou faixa por faixa. Gosto muito de ouvir trilhas sonoras e as escolhidas são muito boas. Steppenwolf, Born to Be Wild. Conheço muito a música, mas ainda não vi o filme Sem Destino. Uma falha que pretendo corrigir em breve. Já está lá minha lista de filmes pra ver, assim que eu tiver tempo disponível.
DJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Essa é fantástica, assim como o filme também é.
Bee Gees, Stayin' Alive. Faz tempo que vi em balas de sábado à noite. Que filme fantástico. E a música não deixa ninguém parado.
Michael Sambello, Maniac. Flashdance é outro filme que vi na época e que assisti em balas. Ótimo filme e ótima música.
Urge Overkill com Girl You Be a Woman Soon. Mais um podcast que eu... Opa! Mais um pecado que eu cometo. Ainda não vi Pulp Fiction. Mas não atire pedras em mim. Ok, então, né? Vamos poupar você dessa. Em um final de semana, algum tempo atrás, aluguei ele junto com vários outros filmes, mas nem tive tempo de ver todos os que aluguei. Entre eles estava esse filme. Mais uma pra minha lista de filmes que tenho que ver.
Glenn Hassard e Marquieta Iglova. Falling Slowly. Lembro que eu ouvi falar desse filme, mas nunca ouvi. Tem filmes que resolvo assistir só por causa da música. Esse é um deles. Vou ver se acho por aqui.
Para encerrar, como eu disse no início do e-mail, eu gosto muito de ouvir trilhas sonoras, pois além de me trazer lembranças do filme que eu já vi, me faz ter vontade de ver os que ainda não assisti. Parabéns por mais um podcast muito bom, com ótimas músicas, um ótimo bate-papo com Mariana Bonfim sobre cinema. Abraços e até a próxima. Obrigado, senhor Samuel Varela.
Eu tenho que agradecer também a Mariana Bonfim por ter participado e comentado também. Ao Fernando Aureliano, que também comentou no post. Ao Queiroz, que deixou 2 comentários sensacionais. Valeu, Queiroz. Ao Art, olha só.
Opa, obrigado, é nóis aí.
Ao Samuel Varela também, que deixou comentário. Ao Art de novo, não sei porquê. E o Léo, que também comentou no post. Obrigado, pessoal. Um recadinho, Prêmio Podcast está chegando e nós estamos já cadastrados na categoria Música. Em breve começa a votação popular. Votem na gente, por favor. E também está chegando em breve, muito em breve, algo que vai abalar as estruturas da Podosfera. A gente vai criar inimigos. Eu já até conversei com um advogado sobre isso, cara. Aguardem. Gran começou em 2002. Eles surgiram de uma banda cover de Beatles, que a gente já viu várias vezes, né? Chamada The Beatles. The Beatles, né? Tinha S no final, The Beatles. Aí eles já foram tocar até em Liverpool.
Eles até ganharam um prêmio como uma das melhores bandas covers de Beatles, acho que do mundo, não sei, que os caras são muito bons. Eles acharam, eles vieram cada integrante da banda, quem podia ser, não era assim, tipo, vocalista vai ser o John Lennon, aí quem tinha o timbre de voz mais próximo de cada integrante do Beatles foi escolhido, e também tem o figurino, que eles desde o terninho, o cabelinho penteadinho de lado, até a fase mais psicodélica do Beatles, ele tem todos os figurinos, e além dos instrumentos também, que são dos anos 60, quer dizer, é uma grande banda de Beatles mesmo.
Exatamente, é ótima banda de Beatles. Aí eles começaram a ter músicas próprias e mudaram o nome pra Mosvas, era o nome original, só que, olha só, é um anagrama com a palavra vamos, veja só, se fosse moscas, né, seria mais fácil de falar, mas eles cantavam em inglês, na época dos Mosvas, só que começou, não deu muito certo, aí eles mudaram para Gran, cantando em português. Gran, na verdade, é um tipo de coloração de micropartículas e você coloca, brincadeira, Gran. Eles já disseram em entrevistas que Gran não tem significado, nome. Eles
eles não sabem direito de onde que veio o Gran. Eles ouviram alguém comentando, sei lá, alguma coisa relacionada a Gran. Aí gostaram do nome e colocaram na banda.
Uma das histórias que eu ouvi é que tinha um professor de português / gramática nessa festa. E o pessoal chamava ele de Gran, de gramática, sabe? Abreviando, ficou Gran. Aí Gran, cadê o Gran? Gran, que seria esse cara? E eles pegaram, mas eu não sei. São lendas, lendas.
São lendas de Rio Claro.
Começaram a fazer músicas próprias em português, até que em 2004 foi lançado o álbum Gran.
Álbum homônimo.
Que é o que a gente vai começar a ouvir agora, antes de comentar as músicas. Então a gente vai começar com a que lançou tudo, a que começou tudo, com Você Pode Ir Na Janela, e já voltamos.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Mas ainda faz sentido, vem. Até se for bem no final, será mais lindo.
Rádio Blá.
Se for partir, não vou me preocupar. Acordei de um sonho bom que eu queria gravar pra poder mostrar pra alguém que pudesse apontar de onde vem esse anjo com quem sonhei. Aquele olhar e o que havia em volta, mas se é tão familiar, quero essa resposta. Quem mandou esse anjo com quem sonhei? Diz pra mim.
Estamos de volta com o Sonho Bom, que fala sobre um cara que... Aliás, peraí, antes de eu começar a falar da música, vamos dizer o que a gente aprontou aqui nesse bloco. A gente montou uma história, uma historinha romântica. A gente tá começando a contar a história pelo fim. O cara começou a sonhar com alguém em sonhos, uma mulher, ou se você for uma mulher, você pode imaginar que é um homem. E a música é justamente isso. Esse sonho é tão agradável que ele quer saber quem é essa pessoa. Entendeu? Alguém, que ele, uma mulher que ele viu por aí.
É, ele quer realizar o sonho bom dele. Ele sonhou com um anjo lindo e quer conhecer essa tal anja.
Anja, velho.
Anja,
que horrível.
Você não vê a novela da tarde, não?
Não? Não, cara, eu não sou desempregado assim pra ficar assistindo.
Ah, eu não sou desempregado, eu sou estudante ainda.
Você só está temporariamente fora de serviço, né? É, essa música, você vê que ela já tem uma balada, um ritmo mais bonitinho, né? E antes dela, pra gente poder completar a história, a gente ouviu Faça Alguma Coisa, que é o seguinte: quando você acaba um relacionamento, primeira coisa que você... acontece é ficar triste, principalmente quando foi você a pessoa chutada, né?
Ah, é, quando você leva um pé na bunda, você fica triste.
Quando você faz o contrato, a pessoa entra com o pé e você entra com a bunda. Você fica triste por um tempo. Aí acontece...
E depende do relacionamento também, se você dá o pé na bunda, você também fica um pouco triste, mas nada que faça tão mal.
É, e faça alguma coisa é o quê? Depois dessa tristeza, é a raiva. É a raiva que aparece. Já que a pessoa te deu um pé na bunda no começo e ficou triste, você fala, quer saber? Tá bom, vai, tchau. Encontra gente melhor. Vai, vai, chispa. Sai, passa aqui.
É, o segundo estágio é a raiva, mas é a raiva, não é viadice, não vire emo depois de você levar um pão na bunda.
O primeiro estágio é o emo, o segundo estágio é... o segundo estágio é a raiva, né? Tanto que a música já, ela já é um pouco mais agitada, ela já dá essa impressão mesmo de raiva, de uma resolução de, quer saber? Tá, beleza, né? Tanto que o refrão, ela fala, ele fala que, te pedi pra fingir, te implorei pra fugir. Você tá implorando, meu, finge que não me conhece, vai embora, sabe? Sai de perto de mim, cacete.
É, vai embora, vaza, tchau.
E o começo da nossa história, triste, romântica, triste, né? Que é Você Pode Ir na Janela, um grande clássico, aqui lançou tudo, o famoso clipe do gatinho.
É o clipe mais foda que existe, que foi desenhado até pelo Sérgio, que foi o vocalista do Gram.
Exatamente, que conta a história de alguém que gostou muito de uma pessoa, mudou seu jeito, o que ela fazia por causa dessa pessoa, e levou o pé na bunda, e ficou triste.
Aí que ele começou a virar...
emo, né? Você queria falar emo, pra falar a verdade.
É, eu ia falar emo, mas emo é muita ofensa pro Gram.
Na verdade, essa música é de uma época que emo não existia ainda.
Puta, mas eu já peguei um show do Gram que tinha uns emos na primeira fila, cara. Que vontade de bicudar todo mundo, mas... foi naquele começo, quando começou aqueles emo mais nojento mesmo. Mas depois ficou bom.
É o pré-emo, né?
Pré-emo. É aquela primeira...
é a primeira turma. Não sabia direito o que seria. Fãs de Los Hermanos.
Los Hermanos não. Los Hermanos é bom.
Tá bom. E essa música que justamente fala isso. Se você quer ir embora, beleza. Tá bom, né? Fazer o quê? Vou ficar triste, vou chorar, vou cortar meus pulsos. Mas se você mudar de ideia, você ainda pode vir que eu tô aqui. Então é aquela coisa meio masoquista, né? Ah, terminou, mas pô, se você quiser voltar, eu tô aqui de boa, não tô fazendo nada.
É aquela coisa, estamos aí qualquer coisa, só procurar, beijo. É.
Se pá, nós pum, né?
E no final do clipe do Você Pode na Janela, depois que o cara mata as 7 vidas que o cara tem, o gatinho mata 7 vidas. 7 vidas? É, as 6 vidas, porque ele fica com a última, por causa que ele quer ficar com a menininha, com a gatinha. A vagabunda da gatinha troca o cara por um pato. Aí, fodeu o pato, fia da p***.
Cara, vê se pode isso. Não acordar com os patos. É, a gente vai deixar no post o link do vídeo pra vocês verem. E uma curiosidade também, tem um clipe da Peach que foi desenhado pelo Sérgio.
O clipe foi desenhado pelo Sérgio Filho junto com a Thalita, que eu não lembro o sobrenome dela, que é a esposa dele hoje.
Você lembra o nome da música? Que agora me fugiu.
A música chama Na Sua Estante, ou alguma coisa assim. É o clipe do robozinho que procura um coração. É uma animação bem legal. Se você gosta, dá pra ouvir esse clipe até no Mute, porque a música é meia boca, mas o clipe é muito bom.
É, ou seja, a música da Peach, escuta no Mute. E aí aconteceu o seguinte, Art, em 2006, final de 2006, começo de 2007, assim, eles lançam o segundo álbum, que é de explodir cabeças, de tão diferente que é do primeiro. Então, antes da gente comentar, vamos começar com uma das melhores músicas, Lupado, e já voltamos.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Thank you. Fomos tanto, sempre tinha gente aqui pra ver de perto o que alguém chamou de amor que desmancha. Hoje a gente sabe bem, a casa está vazia agora, e hoje fica sem você. Quando eu te enchi de razão, você me chamou de fraco. Velho, pegue o que tiver pra pegar, mas o que quiser e pare. Faziam rir, não era certo nem errado, era o que devia ser. E nos dias, nas datas pra comemorar, a gente não jurava mais nada e só bebia pra esquecer. O que era lindo se foi, agora é normal e chato. Pegue o que tiver pra pegar, mas o que quiser.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Parte de Mim, que é uma música que também fala de relacionamento, só que ela tem um fato engraçado aqui, que é como se fosse também uma historinha, a música. Ela fala de um casal que eles eram quase um casal perfeito, porque um combinava tanto com o outro, e essa combinação era tão perfeita que começou a ficar chato, ficar monótono. E olha que interessante, né? Como você vê, as pequenas brigas, as rotinas que foram aparecendo e foram destruir
a rotina foi destruindo o relacionamento. Então a música começa grande, ela começa feliz, que quando o casal se completa, é tudo alegria, é tudo cheio. Aí vai entrando pela rotina, vai começando as brigas, aí o relacionamento vai acabando.
Então, e é interessante também, porque assim, é aquele casal que é tão perfeito, eles têm que se separar porque não tá dando certo, mas eles não queriam. Então dá pra ver que é uma separação meio forçada, que realmente é tão parecido com o outro que não dava pra viver junto. É interessante você ver que a música vai contando e chega no final, quando a separação realmente não tem jeito, é oficial a operação. Ele até fala assim: o que era lindo se foi, agora é normal e chato, um tédio. É justamente isso, olha, nossa, a gente era tão perfeito, né? Mas, hã? Rotina? Que bosta! E o refrão fala: parte de mim quer te ver feliz, e parte de mim te expulsa, te pede. Que é justamente isso.
E tem até um jogo de palavra aí, uma ambiguidade da palavra parte de mim, porque uma coisa é parte de mim, vai embora, vaza, e outra parte, e a outra, outro significado é parte, é uma metade de mim que quer você.
Sensacional, né?
Muito bom, e é muito bom.
E antes dessa, a gente ouviu Antes do Fim, que fala de alguém que quer tanto crescer na vida, ser tão poderoso, preso e chega no final, percebe que não adiantou nada ter tudo aquilo se as menores coisas, as principais, a pessoa ficou sem.
É verdade, ele quer tanto prestígio, tanta fama, que acaba ficando sozinho. Tudo que ele conquistou, na verdade, não é nada, porque não tem ninguém perto dele. Ele fica sozinho no fim, até que na música diz que é perto do fim, preso em solidão. Então, quer dizer, o cara acaba sozinho mesmo.
Olha aqui, até uma parte em seguida, não foi capaz de sentir a dor de um não. Ou seja, ele tinha sempre que ganhar, ele não podia perder. E tudo que ele conquistou, ele foi afastando as pessoas por causa disso. Ele não aceitava um não, uma crítica. Quantas pessoas a gente não conhece que é assim?
Tem bastante gente que vive só por status. E aquele ditado, o não a gente já tem que buscar o sim.
Olha que essa eu não conhecia. Essa é nova pra mim, olha só, que beleza, que bonito. Arthur falando com um poeta. E a gente começou esse bloco com Lupado, que pra mim é a melhor música do CD.
Lupado é uma letra muito boa, muito inteligente, é muito boa.
Depois desse comentário profundo, eu até fiquei sem palavras, né? Lupado fala das várias personalidades que uma pessoa pode ter. Não, eu não tô falando de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Eu não tô falando de pessoas bipolar. Eu tô falando...
Falando em TOC, hoje eu tava conversando com um amigo que trabalhava comigo. E essa mania de gripe suína aí... Os negros que lavam a mão a cada 2 em 2 minutos, passam álcool gel. Isso é uma boa desculpa pra quem tem toque, né? Já ficou camuflado nisso aí.
Trabalha, desde quando você trabalha, cara?
Tô louco, eu trabalhei muitos anos numa empresa muito conceituada e tal.
Aí você acordou. Bem, voltando pra música. Lupado fala das várias personalidades de uma pessoa, os vários eus que você tem conforme você vai vivendo, vai crescendo, vai tendo experiências, né?
É, ninguém é um só o tempo.
Exatamente. E a música fala justamente... Ela é até meio difícil de você entender. No começo você fala, pô, mas como assim, né? O que, que ele tá falando? Quem ele pensa que ele é? Tá bêbado, tá drogado. Mas quando você presta um pouco mais de atenção, você percebe que realmente ele tá falando eu, a pessoa, e as várias personalidades que a pessoa pode ter. Pode ser durante o dia ou durante uma vida e tal. Até uma parte que ele fala, quem acorda amanhã depende se me sonho mal, cara. Quer dizer, talvez a pessoa que você foi dormir não é a mesma quando você for acordar. Olha que beleza.
É, se o cara não teve o sonho bom da primeiro bloco, se ele sonha mal, ele não sabe como que ele vai acordar.
Comentários construtivos do Arthur Franco.
Aí, Rebeca, tô apavorando você aqui, hein?
Comentários... Um dia eu vou chamar você e a Rebeca pra gravar junto. Vamos ver quem vai fazer mais comentários construtivos. Cara, e outra coisa desse CD, já que a gente já falou das três músicas, é a mudança do ritmo, a mudança musical. As maiores influências dele, que eles já disseram, Beatles, claro, e Radiohead. Só que você não percebia muito disso no primeiro CD. Nesse segundo, você já percebe muito as influências das duas bandas, tanto nas letras e no ritmo mesmo. Eu vejo mais influência no próximo de Radiohead do que de Beatles musicalmente, no segundo CD, eu tô falando. E eu achei isso sensacional, cara, sério mesmo. É uma banda que infelizmente surgiu cedo demais, porque ela surgiu na mesma época que Los Hermanos, e no primeiro CD ficou... Los Hermanos tava no segundo CD quando surgiu o grande, 2000 e pouco. Então, Bloco 2 sozinho foi o quê? Foi o auge, tipo, o começo do auge do Los Hermanos.
É, porque inclusive Los Hermanos, eles também têm um grande crescimento, do primeiro CD que é muito bom, pro segundo CD também, que já muda muito da musicalidade da banda. Inclusive, eu acho que o Bloco do Eu Sozinho, Los Hermanos, é o melhor CD deles e um dos melhores CDs que lançados no Brasil.
Ah, mas isso vai ficar pra uma Rádio Blá sobre Los Hermanos, que vai demorar muito ainda pra acontecer.
Ô, louco, eu terei o maior prazer de gravar, porque eu, assim como engenheiro, sou um grande fã de Los Hermanos, tenho todos os CDs e eu gosto bastante.
Ah, tá, ok. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, Los Hermanos, depois do Bloco do Eu Sozinho, então tava... Qualquer banda que surgia, tipo Los Hermanos. E o Gran caiu nessa também, nessa leva. Ah, parece Los Hermanos, por causa das letrazinhas mais cabeça, não sei o quê. E foi injusto. Aí no segundo CD, que deu pra perceber que, cara, não
mas
tem...
A letra dos Hermanos não é tão cabeça.
Não.
São muito bem escritas. O Amarante e o Camelo são grandes letristas, mas...
Cara, não é o que eu tô falando. Você tá querendo me desvirtuar? Você quer tirar a razão da minha pessoa, é isso?
Não.
Eu vou te tirar do programa.
Não, você tá certo, Wagner. Você tá certo.
Ah, tá vendo? É bom concordar comigo. O que eu tô dizendo é isso. Ficou esse primeiro CD, ficou uma bandinha tipo Los Hermanos. Tanto que quando você via, por exemplo, bandas relacionadas lá na Leste FM, aí você via lá Los Hermanos. Entendeu? Você, porra, foda. Aí quando vem o segundo CD, você fala, cara, não tem nada a ver com Los Hermanos. E isso é sensacional, porque é uma banda que já tá com uma identidade própria. E que quando todo mundo achou que tava indo tudo bem, tudo bonitinho, a banda acaba em 2007. Infelizmente. Adivinha por que acabou?
Porque o Sérgio casou.
Além disso, quando não é morte pra uma banda acabar, é o segundo fato, que são divergências criativas.
Ah, sempre as divergências criativas. Cada um quer fazer uma coisa diferente, uma musiquinha mais pra lá, outra pra cá, e acaba separando a banda.
Pois é, foi o segundo fato que mais separa bandas no mundo. Aí em 2009, começa a surgir o boato que a banda ia voltar. Já estamos já em final de setembro e até agora nada. Mas a gente tá aqui na esperança, né? Rezando forte, vela de 7 dias.
É, a gente torce muito para que o Gram volte, porque atualmente no Brasil não existe nenhuma banda que chegue perto do que o Gram foi. Ia ser muito bom ter uma banda de tão grande qualidade que nem foi o Gram.
E eu também vou deixar no post um vídeo do Gram tocando Você Pode Ir na Janela com a Vanessa do Ludov. E você pode perceber que os dois vocalistas estão extremamente chapados, loucos. Você vê o vídeo, não tem como esconder, não adianta. Eles estão. E a voz do Sérgio Filho e a voz da Vanessa são muito parecidas. Às vezes você até fica, nossa, não dá pra reconhecer. Pois bem, essa foi a Rádio Blá sobre Gram. Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, se você odiou, ou se você quer dar uma sugestão de alguma outra banda, ou se você realmente quer participar da Rádio Blá, mande um e-mail para contato@blablaismo.com.br. Assine nosso feed no iTunes ou qualquer outro agregador de feed para você receber toda sexta ou sábado, né, dependendo da edição, a Rádio Blá. Você também pode assinar o feed do nosso blog, que ultimamente está um pouco parado em produção de texto, mas é por falta de tempo, tá, pessoal? Não é por falta... Tá mais um pouquinho de criatividade, tá, capa? Tá baixo. Mas é mais por falta de tempo. Arte, quer dar algum recado?
Ah, quero agradecer a todo mundo aí que teve coragem e paciência de me ouvir.
Quer mandar um beijo pro seu pai, pra sua mãe?
Tá? Ah, um beijo pra todo mundo que estiver ouvindo, pras mulheres que estão ouvindo.
Pra Xuxa, pra Sasha, você não quer mandar beijo também, não?
Ah, pra Xuxa e pra Xaxa, eu...
A Xaxa?
É, eu falo assim porque eu fui educado em inglês.
É o seu jeitinho, né?
É o meu jeitinho.
Ai, cara.
Votem na gente no Prêmio Podcast. E nós estamos aqui toda sexta ou sábado pra fazer o seu final de semana mais musical.
Nós merecem, né? E a gente, pra terminar, vamos deixar uma música bônus, que é uma música inédita de estúdio, que não sabemos porque não foi parar no segundo álbum, não sabemos. Só que vazou e se chama Doris Day.
É isso aí, Doris Day, e um bom final de semana pra você.
Tchau.
Introdução, a linha das mãos diz que o nome da mulher é um outro nome de mulher. Que devia ser mãe, que devia ganhar mais que o infeliz que a usou nunca viu. Olhe bem pra mim, o que não se vê. Usava uma anã. Quando arriscou, teve fé e ela quis. E naquela noite ele teve dó, jamais havia sentido dó, pois bateu quando ela pediu. Olhe bem pra mim, o que não se vê. Da mulher.
O dó e a fé bateu. Um gozo falso pro infeliz que ganhava mais que a mulher. Tenho a vida em minhas mãos. Sou amado como Deus. Ganho um pouco mais que a minha mãe. E não quero mais que tenha dó de mim. Se eu me tornar.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.